Irashai Masei, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de comentários da primeira metade de fevereiro. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomão. E aí, Jomão?
E aí, Jeff? Eu tô desacostumado, a gente não tá gravando o mesmo dia de sempre. Eu não tô preparado pra isso.
Mudou um dia e você já esqueceu como é que grava.
Já me despreparei, já tá quente pra cacete, então se alguém ouviu o ventilador, percebeu agora que ouviu. Mas é isso.
Não tá quente pra cacete não, Jomão. Tá muito frio, velho. Muito frio. É,
lados do mundo diferente, né, Jeff?
Tá muito frio, tá nevando. Nossa, eu tive que voltar a pé do trabalho porque não podia ir de carro. Tô morrendo, Jomão. Ô, de verdade. Eu acho, não sei, isso aí é só achismo. Mas acho que andar na neve cansa mais que areia fofa, velho.
Eu nunca andei na neve, então eu não posso comparar. Mas eu acredito em você, Jeff.
Nossa senhora, mas acho que a sensação é a mesma, tipo, você faz um esforço danado pra você dar um passo.
Fica o pé preso ali. Mas você não usa aquelas, meio que umas raquetes no pé ou não? Pra não afundar muito?
Ah, não dá, Jumão, afunda, velho.
Mesmo com as raquetes no pé?
É.
Aí é difícil.
Afunda, a altura tá alta, né, ali. Nossa, acho que pelo menos, sei lá, pelo menos 15 centímetros, 10, 15 centímetros de...
Nossa.
Afunda, velho.
É. E você ficava com a calça molhada quando tá na
fica,
neve?
Fica, né? Lógico, neve. Neve é água, né?
Nossa, não, é que eu não sei.
Eu sei. É, não, mas é normal essa dúvida. É, todo mundo que faz anjinho na neve descobre. Nossa, é molhado. Sim, é molhado.
Tem que ser impermeável a roupa além de quente, né?
É. Bom, se você estiver escutando esse podcast pela primeira vez, esse é o nosso podcast de pauta livre, a gente conversa sobre qualquer coisa e também lê os comentários deixados no nosso site, conexonintendo.com.br. Quer falar mais alguma coisa, Jomão? Ou pode ir pros comentários?
Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra falar. Eu continuo jogando Sonic, Jeff, então nenhuma novidade sobre isso. E acho que não, eu acho que eu tô tranquilo, podemos ir pros comentários, acho que eu vou descobrir coisas pra falar no meio. Eu não lembro da minha vivência recente. E, pera, e você, que... Jeff, você tem?
Eu não sei que... É, eu tô... Acho que eu tô ansioso. Semana que vem eu vou faltar. Peguei a minha licença aí. E vou assistir show do Linkin Park. E eu tô torcendo. Tipo assim... Eles têm três setlist, né? É mais ou menos a mesma coisa. Só que muda, tipo, duas ou três músicas.
Aham. Uh-huh.
Pelas minhas contas, no show que eu vou vai ter o setlist que eu quero ir.
Aí você vai saber nas três últimas músicas.
É, se, não nas três. Ele não necessariamente é nas três últimas músicas, mas tipo, é no meio. Na introdução já dá pra saber.
Entendi.
Porque as três introduções são diferentes, mas tipo, é A, B e o C, eu quero ir no B. Ou seja, eles tocaram três shows no México. Agora eles vão tocar dois no Japão. Eu vou no segundo e eu quero escutar o B. Vamos ver se eu vou ter
sorte.
Qual
música
ou não.
Tem?
Que eu quero escutar é Case to the Kingdom. É uma música que eles nunca tocaram ao vivo. Quando, tipo assim, eles lançaram o CD, era uma das músicas que eu mais gostava e eles nunca tocaram ao vivo.
Caraca, mas algum motivo? É muito triste a música?
Eu acho que eles só não conseguiram ensaiar o repertório direito e ficou esquecida, tipo.
Entendi. Entendi.
É que tipo, era difícil performar ao vivo. E eles nunca colocaram. Ou eles não gostavam, vai ver é essa. Mas aí depois o vocalista faleceu e acabou que eles nunca tocaram a música.
E agora estão tocando com a nova vocalista.
Isso.
Entendi, entendi. Heavy. Aquela. Heavy's the Crown, essa aí tem todas.
Ah, essa daí é a segunda música mais famosa do último CD, então essa daí
é. Qual é a mais famosa?
Emptiness Machine, é a primeira.
Entendi. Ah. Eu não conheço. Eu só conheço a Heavy's the Crown por causa do Arcane, provavelmente.
Vamos lá, Jomão.
Vamos lá, então a gente vai ler os comentários do podcast Conexão Nintendo número XXX. O fim da era do primeiro Nintendo Switch. Eu acho que isso é 200, né, Jeff?
É, isso.
A gente chegou lá, Jeff. Chegamos nos 200 podcasts. Na verdade, a gente chegou nos 200 Conexão Nintendo, né? Se considerar parte 2, review, Power Rank, especial e toda aquela
cacetada. Na verdade, a gente se mata, né? Porque a gente não conta review como número.
Sim. Depois eu descubro quantos podcasts a gente gravou já, Jeff, mas acho que já deve ter batido 300, pelo menos. Então, vamos lá.
Conexão Nintendo, né?
É, só no Conexão Nintendo. Não, na vida, mais. Na vida, bem mais. Acho que na vida deve estar mais de 500 aí. É, vamos ler, então, o comentário do Rogério Matos. Olá, senhores. Ótimo cast, me fez lembrar o quanto eu estou ficando velho. Parece que foi ontem que eu encostei a primeira vez no Nintendo Switch. Lembro que foi em 2018, no final do semestre da faculdade. Naquela aula vaga, antes da última aula, um amigo me conectou o Switch no projetor da sala e a gente jogou o Dragon Ball FighterZ. Vocês lembram da primeira vez que jogaram Switch? Lembra qual foi a sensação e o jogo? Jeff, você tava na minha. É, qual foi o primeiro jogo que você colocou? Foi ARMS?
É, eu?
É.
Ah, com você?
Isso.
Deve ter sido, que eu tinha acabado de comprar.
Tinha acabado de sair, sim.
Tinha acabado de lançar. É, o Jomão jogou ARMS e a gente viu o Chapéu ficar nervoso. Não foi uma experiência muito agradável, não.
Não, e o Chapéu não gosta dela, inclusive. Quando eu lembro dele.
É. Mas o Jomão tava se divertindo. É, provocando.
Tava, foda-se. É. Assim, infantilmente estava.
É. Eu não sei se a gente cresceu daquele tempo pra cá ou não. É, espero que sim.
Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o Chapéu aprendeu a lidar mais com a raiva.
É, pra... No...
Eu talvez tenha parado.
É, pra botar no contexto, a gente foi na casa do amigo do Jomon, aí eu levei o Switch com ARMS. É.
Isso. Aí rodou lá, foi ARMS 2 contra 2, né?
É, a gente foi jogar.
Que um toma muito um soco e puxa o outro, é muito bom. É. Mas eu gostei muito, a sensação foi boa. É, assim, eu voltei pra casa vidrado, querendo comprar um Nintendo Switch logo depois. Porque eu olhei e falei, tá, nisso o Wii U não me proporciona e eu gostei muito do ARMS. Inclusive foi o... Eu acho que foi Zelda Breath of the Wild, o jogo que eu comprei com um console físico, mas eu cheguei em casa e comprei online o ARMS.
Uhum.
E você, Jeff?
Eu comprei o Switch pra jogar Sniper Clips, eu já falei, mas... É, provavelmente o primeiro jogo que eu coloquei pra rodar foi Has-Been Heroes. Aquele... É, roguelike, tipo... Meio... parecido com Plants vs. Zombies, só que você vai andando pra frente. É.
Nossa, eu lembro do nome desse jogo, só, isso aí é aqueles jogos que só fica popular porque tem pouco jogo, né?
Na verdade, não. Eu comprei aquele jogo por causa que porque apareceu no... A Nintendo demonstrou o jogo. Era até engraçado que... Acho que a história era... Vocês eram era heróis aposentados que tinham que levar as crianças pra escola ou pra casa, alguma coisa assim. Esse era o objetivo do jogo.
Muito bom. Muito bom. É. Eu fui comprar... Pode falar, desculpa.
É, mas eu gostei. A primeira sensação é muito boa. É. Eu ia ficar que nem idiota lá, colocando na TV e tirando, jogando portátil. Colocando portátil, sim. Botando na TV só pra...
Tudo é motivo pra você tirar e ficar no portátil, né?
É, só pra ver a mágica.
E ver o menu inicial, sabe, com pouca coisa, né? Nunca mais aconteceu isso.
Não. Né? E o menu cada vez mais foi se deteriorando e ficando. A sensação do Rogério é totalmente diferente da nossa, véio. Porque parece que foi uma eternidade, véio. De tanto que a gente sofreu com esse videogame. Véio.
Não, mas ele falou também, sentiu velho.
É.
Foi isso. Eu fui comprar meu próprio Switch apenas em 2021. Sem nada para fazer em plena pandemia, lembro que comprei na Amazon e no site falava que ia chegar no dia X. Fiquei esperando o dia inteiro. Aí deu 18 horas e nada dele vir. Fiquei triste achando que iria colocar minhas mãos nele só no outro dia, mas aí deu 8 horas da noite e minha companhia toca. Vou no portão e tinha um entregador com uma caixa nas mãos. São Paulo, capital, não dá descanso pra ninguém mesmo. Não, não dá mesmo. Os caras vêm em horas insalubres.
Ah, mas eu não confio nessas coisas não. Falou que vai chegar, eu mentalmente eu falo, talvez demore.
Ah, eu fico esperando, sou ansioso também, já.
Não. Mentalmente eu trabalho com a minha cabeça pra, tipo, cara, esses desgraçados vão atrasar, velho. E vou pedir desculpa depois.
Nossa, eu lembro uma vez que nesses aí de entrega, não entrega, eu comprei um celular, e aí falaram que entregou, aí eu tava fora de casa, liguei pra minha mãe, chegou aí o telefone? Ah, não chegou. Puta que pariu, Jeff. Mano, e era sexta o negócio. Eu fiquei o final de semana falando, porra, me roubaram, vou ter que ligar lá. Eu liguei na loja, tudo. Aí segunda-feira, sei lá, no meio da tarde, veio o meu celular. Eu falei, mano, Por que eles colocaram que me entregaram, mano? Por que eles deram a baixa nisso? Me deu dor de cabeça à toa.
É pra ver se você lembrava.
É. O primeiro jogo que eu joguei foi New Super Mario Bros. Wii U Deluxe. Eu estava com muita saudade de jogar um Mario novo, entre aspas, desde a era dos emuladores de DS lá em 2008. E eu estava longe da Nintendo. Lembro que quando eu assinava a revista Recreio, tinha uma edição falando do New Super Mario Bros. De DS. O Rogério criança sonhava em jogar um New Super Mario. Por isso, não sou um nintendista que desdenha deles. Nesse meio dia que o Switch chegou, eu comprei Mario Kart 8 e Zelda Breath of the Wild, que eu ainda acho melhor que o Zelda TikTok. Depois de 10 semanas, comprei Animal Crossing pra minha esposa e Hollow Knight. É quem jogou mais, Rogério? Você ou sua esposa? O Animal Crossing?
É.
O Rogério foi arrebentando já, comprou um montão de jogos.
Ele, tipo, pra quem não tinha videogame, foi lá, estourou o orçamento
do mês.
Do mês, né?
Foi embora mesmo. E, nossa, eu não sabia, assim, eu parei de comprar a revista Recreio, sei lá, eu comprava na época que vi umas coleção X, era Electronics, depois era Numerix, depois Rock Animal, depois outras besteiras do tipo, aí eu parei uma época, e acho que foi 2004, devo ter parado de comprar. Eu nem sabia que eles cobriam videogame, então ficava a minha surpresa.
Sei, revista Recreio.
Revista Recreio era uma revista pra criança. E aí, nisso, eles vinham... No início dos anos 2000, eles... O que eles fizeram que foi meio... Assim, foi bem inteligente, é que eles juntavam um brinquedo com a revista.
Ah, tá.
E o pior é que o brinquedo era na primeira edição lá, que eram letras. Era um robozinho que era a letra A, um robozinho que era a letra B. E aí, nisso, essas letras eram sortidas na revista. Aí, tipo, assim, a primeira semana é A e C cedilha, sei lá, não é assim. Segunda semana é B e S.
Não, você tá de sacanagem que você tem que comprar duas revistas e torcer pra ter a sorte de...
Era gacha. Sim, sim, Jeff.
E aí, ninguém reclamou.
Então, eu acho que reclamaram o suficiente, porque aí quando eles fizeram a versão 2, que eram os números, e acho que as letras brilhantes já, que aí eles foram lá no mesmo boneco, só que com a letra, com um adesivo brilhante, ao invés de um cedilha, é um cedilha brilhante.
Caralho, aí eles fizeram até o Shine, velho.
Fizeram. Puta,
podia
os caras
ser o Shine
lá...
pra alguns só.
Os caras foram inventivos, eles fizeram Shine de todos. E aí nisso vinha... Aí depois começava a vir tipo, ah, hoje é a semana do número 1. A próxima é a semana do número 2, aí tava certo. Mas no início era sortido. Aí a minha mãe engenhosa, ela olhou e falou, não. Aí o que ela fazia? Ela pegava uma folha de papel, pegava a revista na banca e riscava em cima... Pra ver qual letra formava no papel. Porque se você passava com a grafite, você conseguia meio que dar uma meio que tocar na peça e ver qual era, né?
Uhum.
Pra não comprar a letra repetida. Mas era...
Sua mãe burlando a ganância
Burlando gacha.
É. Chama sua mãe aí que eu tô precisando de uma ajudinha no Pokémon TCG aí, que negócio tá feio, velho.
Não, preciso também, porque esse último pacote aí, mano, um Darkrai não aparece pra mim não, velho. Nossa.
Não, eu não tenho nenhum, sei lá, item, como é que fala?
Tu, né, é ferramenta, eu acho, não sei.
É, ferramenta, nossa senhora. E fala que é básico aquilo ali.
Eu acho que eu não tenho também, mano. E falam que o Rock Helmet é bom, eu não tenho. Não tenho nada dessa porcaria capa lá. Eu, assim, a minha sorte, Jeff, nesse gacha maldito, é assim, eu tô abrindo Dialga pra tentar tirar um Darkrai. Não veio o Darkrai. Ah, e o que que eu tirei? Eu tirei o pau que é dourado. Que é o único jeito de ganhar do outro é esse dourado maldito. Ver um pau que é dourado, mas Darkrai nada.
Uhum.
Enfim, confesso que depois de 4 anos, ainda não estou tão cansado do Switch. Eles têm exclusivos dele que eu ainda quero jogar, como Donkey Kong Tropical Freeze, Pikmin 4 e Fire Emblem Three Houses. Porém, como disse em comentários anteriores, esse ano vai ser o ano que vou tentar jogar meu backlog. Janeiro já consegui ficar sem comprar nada. Olha, e só falando, os 3 que ele mandou aqui são todos grandes jogos. Nossa, são jogaços.
Pra quem nunca jogou, é ótimo.
O único que dava pra jogar antes era o Donkey Kong, né? O Pikmin 4 e o Treehouse são exclusivos mesmo, né?
É. Nossa, o Pikmin 4 acho que eu terminei duas vezes. Já vi minha esposa terminando uma vez.
Nossa.
Já foi terminar...
E é longo o jogo.
É. Burnout do Treehouse eu só, é, só fiz as quatro rotas só.
Pouca coisa. De leve, né? Tipo, 200, 300 horas a brincadeira. Tudo bem, né? Pouquinho, só encostei. Zerei 3 jogos em janeiro. Mario & Luigi Brothership, Blasphemous 1 e Paper Trail. Em fevereiro, meu objetivo é zerar Dragon Quest 11S e mais uns 3 indies curtos. É, o Dragon Quest já é longo. Dragon Quest é longo pra cacete. Muito bom, muito bom. Ah, e quase me esqueci. O Jeff comenta no cast que esse era provavelmente o último cast focado só no Switch 1. Foi muito otimista. Vai ter o cast da Direct em fevereiro ainda. Review de Xenoblade Cross, pra tristeza dele. Ah, e eu tenho uma cobrança. Quero um cast ranqueando os 10 ou 20 melhores jogos do Switch, hein? Hehehe. É isso, pessoal. Empolgado pelo Switch 2 e triste pelo meu Switch 1 vai virar enfeite distante.
Direct de fevereiro ainda a gente ainda não sabe. Review de Xenoblade é... Eu tô torcendo mesmo pra... Pro chapéu esquecer.
Imaginei que era pra não ter. E...
É.
E aí...
Não, eu acho que eu vou estar fora do review de Xenoblade.
Mano, a gente não gravou, eu fico muito revoltado, a gente só gravou, é porque eu demoro, o chapéu zera rápido, eu demoro, ou senão eu zero rápido, o chapéu demora, mas a gente só gravou o Power Rank do Xenoblade 2, eu terminei o Xenoblade 3, terminei a DLC do Xenoblade 3, não gravei review dessa coisa, o Xenoblade 1 eu poderia gravar com o meu conhecimento do Wii, porque eu não terminei o do Switch, o X eu vou comprar e vamos ver o que, que vai acontecer nesse review, e o ranqueando... Foi esse o Power Ranking, né?
É.
Eu não sei se você vai querer matar o Power Ranking e dar um spoiler do a gente ranquear 10 ou 20. Ou se você quer trabalhar o Power Ranking depois, Jeff. Então a gente. Então, Rogério, dê um tempo.
Eu acho que acho que a intenção é fazer ele de outra forma.
Entendi. Então dê um tempo que não... vai mostrar.
É.
Só não sei se é rápido.
Mas então, eu só não sei se ele quer um pessoal ou o melhor. Porque o Power Rank nosso sempre foi uma lista de favoritos.
Pode ser uma boa pergunta pro Rogério responder.
Porque se for o dos melhores, aí... Aí provavelmente a gente vai entrar em guerra e o Conexão Nintendo acaba.
Dos de Switch?
É.
É, provavelmente, porque dada a nossa lista pessoal que a minha e a sua é de ponta cabeça, uma do outro, então talvez.
É, eu não sei.
E o próximo comentário é do Rodney Vino Orelana. Fala, galera. No último
terminou programa. Terminou de uma frase dele? Do...
Ah, não, falei. Virar enfeite distante, eu falei.
Ah, tá. É só... Não precisa virar enfeite distante, não. É só não pegar o Switch 2, velho. Acaba aí as coisas do Switch 1.
Ou dá pra um membro mais jovem da família, Switch 1.
É, continua, velho. Não precisa... É que no Brasil as coisas não abaixam de preço, né? É. O que abaixa é o dólar.
Ou aumenta só, né?
É, tipo, mas continua com o Switch 1. Se eu tivesse na posição dele e eu não, assim, não me importo, vou, assim, 2025 é o ano pra eu terminar o backlog. Cara, segura 2 anos, não compra dois, três anos, não compra agora e compra uma versão melhorada do Switch 2, uma cor mais bonitinha.
Eu vou jogar contra e falar: compra o Switch 2 e vamos lá, hype, o hype launch aí, tipo, lançamento hype, e vamos embora desvendar esse mundo do Switch 2 até ficar de saco cheio e querer o 3.
Não, eu não sei se é o caso, mas tem dinheiro pra comprar o Switch 2? Pega esse dinheiro, prende aí em qualquer investimento de 2, 3 anos... E você continua usufruindo do seu Switch 1 porque você não tá cansado. Não precisa trocar.
Mas a partir do momento que apareceu o Mario Kart 9, que apareceu o Mario 3D novo, acabou. Você já olha e fala, eu quero um novo.
Mas, Jumon,
o objetivo dele é backlog, né? Assim.
É. Tipo assim, se aparecer o Mario Kart 9, paciência. Você tem que cumprir o que você. É, o seu objetivo é que nem, sei lá, é que nem dieta, velho. Vai lá e faz, filho.
Não, não, não. Aqui é diversão, aqui não é saúde.
Vai lá e termina, velho. É, assim você acaba com o seu backlog.
Backlog acaba com a gente antes.
Ou você adota outra postura de backlog, que nem a minha. Eu não terminei porque eu não queria mesmo.
E o próximo comentário é do Rodney Vino Orelana. Fala, galera! No último programa eu fiquei tão triste ao ouvir o sonolento Jomon que desta vez o comentário será mais curto que o normal. Eu te entendo muito bem. Trabalhar com sono é uma das piores coisas que existe. Mesmo agora estou com um cafezinho pra não capotar no teclado. KKKK. É, eu não bebo café, então acabou. Mas eu tento trazer energia pro podcast. Se o Rodney ficou triste, aí paciência. Fiquei triste por ele ficar triste, mas é tudo bem. Eu lido com esse sentimento. E a diferença de... Fala.
A gente sempre tá podre na hora de gravar. Verdade é essa.
É, né? Enquanto a gente não ganha na loteria, e a gente tem que trabalhar e fazer o podcast...
Seja verdade, a gente grava em horários que ferram, né?
Ah, mas é porque a gente só consegue horários que ferram, né?
Não, sim, tipo, o ideal seria eu morar no Brasil e a gente gravar, sei lá, sábado à tarde.
Sim, e se encontrar na casa de alguém pra ter o... pra ser mais fácil, né?
Isso aí é exagerado também, mas o ideal seria todo mundo tá no mesmo fuso e ninguém precisa acordar cedo e não gravar depois de um dia de serviço.
Sim, mas a vida não é assim, a gente tem a nossa cobertura especial do Japão, então ou você grava de manhã e a gente à noite, ou a gente de manhã e você à noite, é um dos dois. É. E a diferença de vocês... E a diferença de vocês e diferente de vocês... Não tenho muitas queixas sobre o atual console da Big N. Vocês são muito jovens. Gostaria, tá, Rodney? Gostaria de ser jovem. Então não se lembram de todas as deficiências que seus consoles anteriores tiveram. Por exemplo, a reduzida capacidade de memória dos cartuchos do Nintendo 64. É, isso não afetava, sinceramente. Isso aí afetava porque não tinha jogo, né? Que não viam jogos pra gente.
Ah, na verdade, o que afetava é que não tinha as cutscenes de CD.
Sim, aí o jogo nem saía no console, né?
É, tipo, mas assim, a capacidade da memória do cartucho... Todos os jogos de 64 eram jogáveis.
Sim, eles podiam ser muito lentos, né? Se ele falou, na época era difícil, né?
Não, mas eles faziam coisa que o PlayStation não fazia.
Sim, sim. É que eu lembro do Mario Kart 64, que aí você vai jogar, perde a música, né?
Não, sim, mas é aquela coisa que você troca uma coisa pela outra, né?
Sim,
pelo menos eu não tinha um loading eterno de jogar um Play 1.
Sim. Ou os botões L e R, que constantemente tinham defeitos nos diferentes modelos de DS. Aqui, eu vou talvez ser nitpick, mas não era só no Lite que tinha muito problema o LR?
Eu acho que era um modelo do Lite e os primeiros.
Não, eu acho que era a grande maioria do Lite. O Lite dava problema no
LR. Não era, eu tinha três Lite e não deu problema, velho.
Ah, mas aí talvez foi falta de Mario Kart na sua vida. De fazer Snake.
Caralho, joguei pra caramba Mario Kart, velho. Você falou o único jogo que você não podia falar.
Então você jogou muito e funcionava.
É.
Você tinha um abençoado por Deus. Que eu não jogava tanto Mario Kart, meus LR começavam a dar aquela... ter clique e dar aquela falhada. Mas no DSi da minha irmã eu nunca vi. No meu DSi XL eu nunca vi. E nos clássicos, não. DS Fat.
Não, mas que seja. É tipo... Eu acho que não era um defeito tão grande quanto o Drift.
É, eu acho que por ter sido afetado uma versão só, as outras não, eu acho que não. E você nem sentiu isso, mas é isso. Talvez a única coisa que eu possa reclamar sobre o Switch, fora o Drift, é que seu preço nunca caiu. E vendo as declarações atuais do seu presidente, talvez isso nunca aconteça. Sem mais, outra vitória da Nintendo com este console estarei vendo quando declarar o mais vendido de todos os tempos. Deixa eu ver, a gente pode reclamar do quê? A gente pode reclamar que o Wii quebrava televisões? Era o problema do Wii? Era o problema do usuário?
Acho que dá pra argumentar o analógico do 64.
O analógico do 64, sim.
Que com o tempo ia ficando ruim. Mas, de novo, você ainda conseguia jogar. Eu consigo jogar com o analógico do 64. É ruim. Capen consigo agora, mas com... Jogar com o bonequinho indo pra direita sempre, não
sabe. A câmera dando uma loucura, né? Ficando indo pro lado, nossa. Mas a gente lembra, Rodney. Quem dera se a gente fosse tão jovem. Não me vem falar do Virtual do Virtual Boy e do NES. Esses realmente eu não mexi muito, não. O controle do Super Nintendo, ele ficava meio bosta depois de um tempo. Mas eu não sei se eu só peguei controle antigo e acabado já.
Ah, não, mas é que o controle do Super Nintendo era a época que as pessoas comiam com... Dava uma dentada quando perdia uma luta. Esses daí são heróis, de verdade. Eles não aguentavam mudar.
Eu fazia isso no 64, Jeff. Eu jogava Pokémon Stadium, E pra mim o maior prazer é jogar Pokémon Stadium comendo pizza. Aí você come pizza na mão, aquela gordura toda na mão, pega no controle e já tá azeitando o controle. Ai, caramba, outros tempos isso aí.
Não, minha impressão ainda, acho que é o pior defeito de um. Eu não consigo pensar num.
O meu gamepad, porque eu sou merdeiro e eu inovei, o meu gamepad ele deu drift. Então, tipo, eu lembro que eu levei enquanto eu tava jogando, inclusive era o Xenoblade Chronicles. Nossa, Xenoblade. Começou, o meu gamepad começou a dar drift no Xenoblade Chronicles X e o Cross. E o meu Joy-Con começou a dar drift no Xenoblade Chronicles 2. A diferença é de tempo, né, em relação ao lançamento de cada um dos consoles. Mas, putz, eu tava
Mas assim,
começando a
ó.
ficar tiltado com o Xenoblade.
Você jogou bastante até dar o drift.
No Gamepad, sim. Gamepad eu joguei.
O Joy-Con você não precisa jogar muito, não.
Não, inclusive, foi no primeiro ano, o Gamepad foi o quê? Terceiro, quarto ano já?
Ah.
A tristeza é que o Gamepad é o console principal, né? Isso aí eu não posso trocar
Ah,
ele.
não, sim. É, sim. Tem esse porém, mas assim. Qualquer Joy-Con que você tentar, se não tivesse alternativa do Pro Controller, a gente já tá ferrado se
Sim.
só existisse controle da Nintendo.
Com certeza. Até o meu Pro Controller deu drift. Tive que abrir ele. Agora ele é pra sempre desencaixável ali na base dele. É assim que eu
Não.
diferencio ele com meus amigos.
É. Mas isso aí foi culpa sua, que você não sabe colocar direito?
Eu tenho medo porque eu tava espanando o parafuso, aí eu não coloquei. E tá tudo bem, tipo, eu consigo jogar tranquilo com ele. Só não podem me passar o controle como as pessoas normalmente passam, porque senão meu controle cai no chão. E agora, amigos, deixa eu ver. E agora, amigos, vamos para a sessão de comprinhas. Acho que não contei a vocês, mas finalmente consegui comprar um carrinho. E embora eu tenha mais de 2 anos para pagá-lo, ainda sobra uma graninha para aquele guilty pleasure que é comprar joguinhos em promoção. É nada como um boleto para pagar para não acordar acordar de manhã, né, Roger? Nossa.
Eu não sei se comprar carro. Deve ser que nem no Brasil, deve ser caro, né?
Assim, imagino que seja. Ou pior. No PlayStation, peguei o Battlefield 1. Jogo muito interessante e, diferente de outras campanhas da franquia, é mais interessante. E acho que é o primeiro jogo sobre a Primeira Guerra Mundial que consegui colocar as mãos. No lado vermelho da força, peguei o primeiro fitness boxing físico em um leilão virtual. Rodney, o que que você tá fazendo num leilão virtual de fitness boxing? Embora eu tenha quase certeza de que não foi desenvolvido pela própria Nintendo, tá
Ah, ele é
muito bem.
publicado.
Ele é publicado, ele não é desenvolvido, mas ele é publicado. Tá muito bem otimizado e é muito divertido. Aqui em casa já virou um favorito da família. Ó, o Ring
Ah, tá
Fit, hein?
bom.
Fica a dica aí do Ring Fit.
É, o Ring Fit ele é melhor como exercício, mas fitness box é mais fácil.
Sim, é só pegar os Joy-Con e ficar dando soquinho, né?
É.
Pra terminar, finalmente tive vergonha na cara e peguei o primeiro Octopath Traveler. Não posso dizer nada diferente do que foi dito sobre este jogo, como a sua excelente banda trilha sonora ou seus belos gráficos. Embora um jogo tão longo possa assustar muitos, como as pessoas sem tempo como eu, decidi jogá-los em intervalos para poder aproveitá-lo por mais tempo. E como já estou quase acabando a história de Harnitch, vou deixar o jogo de lado por um tempo e depois volto. Não, calma aí, você tá acabando uma história. São oito. Você tá indo embora no oitavo de jogo?
Ah, mas é. Eu acho, acabou uma história, acabou o jogo.
Ele tá tipo.
Não, não,
Nossa,
não, não.
fiz meu
Acabou
trabalho
mesmo.
aqui.
Lógico, é. Sobe os créditos, não sobe?
Eu acho que talvez suba, eu não lembro. Eu terminei 4 horas no 2 e eu não lembro se sobe crédito ou não.
Tá, tudo bem, mas mesmo se não subir os créditos, o meu ponto é a história de um cara, acabou, já era, terminou o jogo.
Não importa mais, não importa que tem uma história ali por trás, não importa nada disso.
Não, você terminou a história dessa pessoa, que isso aí é bônus, é crédito. E o problema dos
Epílogo.
outros. É, o problema dos outros que não foram carismáticos que o Rodney não quis jogar a história.
E a Harnitt, eu acho que é caçadora, velho. Eu não sei se tem muita. Sei lá, mais carisma, acho que é a Primrose, mas. É que eu gostei.
Eu acho que pelo menos pra mim o problema desses jogos, tipo. Ele não é porque é muito comprido. Não, não é o tempo que você perde. É que Octopath Traveler você tem que É muito difícil, velho.
Ele é um jogo que, sim, ele é um joguinho um pouquinho mais... Você tem que pensar um pouco, você tem que saber o jogo. Você tem que saber o jogo.
Você tem que saber, você tem que burlar, é uma coisa que dá preguiça. Se fosse aquele tempo meio que passivo, que você tá jogando portátil, Switch, tá fazendo outra coisa, tá assistindo uma série, dá pra engolir jogos com tempo grande. Dragon Quest, acho que meu foi isso, algumas partes. Mas se você tem que prestar atenção, se ele te exige tanto de você, aí vai ficar, aí desgasta.
Eu gosto, porque eu tô lá pra pensar, eu não tô lá... Tipo, batalha aleatória tem que ser rápida, mas...
Eu não acho que, tipo assim, o que eu tô falando é que ele não te dá opção.
Sim, entendi.
Não tô falando que não deveria ser assim.
Mexe num fácil, né? Um modo história e isso. Vai embora.
É.
Sim. É isso, amigos. Espero que estejam descansando e não se esforçando muito. Mas acabei de lembrar que temos um encontro marcado no dia 2 de abril. E pra ser sincero, eu pagaria para vê-los numa live nesse grande dia. Talvez, por razões técnicas e de agendamento, o Jeff não consiga participar. Mas e o pessoal de Sampa? Pensem nisso seriamente. Atenciosamente, Rodney, perdendo a cabeça com o retorno de Lucy nas aulas. Ela tá... Putz, change your fate, I can... Não sei se é esse a frase da Lucina. I can't change the future. Mas... Vamos pensar, porque, assim, infelizmente, é no meio do... É às 11 da manhã o negócio, né?
Eu vou ver. Acho que o Rodney atirou pra um lado e acertou no outro, porque eu vou trabalhar de dia, mas às 11 da noite eu tô livre.
Sim. Então, o chapéu, ele tá de férias. Mas eu não.
Então, o problema é o Jomon.
Deixa eu ver.
Agora, como faz live, eu não tenho a menor ideia.
Então, eu não sei se eu faria live ou se a gente só gravaria aí, mano, e tasca no YouTube depois, pra não ficar live, sei lá. É.
Sei lá, tanto faz. Vocês que sabem, quiser fazer, dá pra fazer. Quer dizer, eu vou estar disponível pra fazer.
Tá, então a gente vai... Vou pensar a respeito disso. Eu vou pensar a respeito disso.
E cansado a gente tá, porque a gente é sempre cansado. A gente é velho já.
Isso. Eu fiz meus 30, agora... Não tem mais ninguém do Conexão Nintendo ali nos 20. Agora é só queda.
É, já passou, já.
Jeff, eu tava vendo o Good Vibe Game, né?
Aham.
Uh-huh. Aí, nisso, eles estavam reassistindo o primeiro Direct.
Ah,
que
tá.
Que é um horrível. É do só 10 minutos, acho que, Direct ou Red falando coisa.
É o que tem... Tem algum aplicativo de assistir coisa, não era?
Pulou vídeo.
É. Nossa, sim, era muito legal.
E tem o trailer do... E falar, ah, vai ter o burro do Shrek dançando Thriller.
É.
É isso. E aí,
é um filme 3D, não é?
Sim, sim. E aí nisso, um dos caras fala, nossa, eu tinha tantos anos. Agora ele tá com 30, não sei o quê. Eu tinha tantos anos quando saiu, né? Que é 13 anos já esse Direct. E aí, nisso, o Steve, um dos outros participantes que é mais velho, falou, nossa, eu tinha 30 quando eu vi esse Direct. O cara, Jeff, a gente podia estar pior. A gente vai estar pior.
É, mas... Eu acho que isso é pra se levar assim, em consideração, porque é natural do ser humano, vai ficando mais velho, vai ficando mais ranzinho. Então a conexão Nintendo vai ficar cada vez mais chata aí.
Não, eu vou tentar manter o espírito jovial. E pensar assim que a gente começou esse podcast, que. Não esse podcast, né? A gente começou a comprar um Switch. Switch aí tá há 7 anos, tá indo fazer o 8º.
Ah, não! Só da gente cobrir o antes do Switch, a gente já tá vendo. Já passou 2 Copas do Mundo, já.
Sim. Pô, eu tava no início dos meus 20, quando a gente começou a cobrir as coisas. Nossa, Jeff. E parabéns, assim, pra todos os ouvintes, né? O Rodney tá aí desde que mundo é mundo, né? Rodney seguiu a gente em algumas vidas passadas, já.
Rodney nasceu em todos os... É. E o cara que salva nos comentários,
o Rodney salvou muito a gente. Nossa, até vir mais pessoas pra preencher os comentários, o Rodney segurou muito isso. Mas agora a gente tem mais pessoas. A gente nunca esquece a nossa base. A gente tem mais pessoas, a gente agradece todo mundo. E tipo, não importa quando que você começou assim, mano. É uma loucura pensar, putz, um ano mais pra, com cada pessoa, sabe? A gente vai crescendo, a gente lê os comentários das pessoas, a gente vê as pessoas tendo filhos. E os filhos estão grandes já. E é isso.
Não, pra... De verdade, pra mim, o ponto do Switch é... Lançou o Switch, eu vim pro Japão, velho.
Nossa, faz tempo, hein, Jeff? Você tá aí.
É, já tô acostumado. Não vou falar que eu virei japonês, mas a gente...
Não, tanto que nem falar você ainda não fala, né?
Não, falar não tem como, velho. Falar é impossível, velho. Falar é impossível, faz mal pra mim.
Muridez.
Prefiro não saber o que os caras estão falando de mim, velho.
Saúde mental, não falar o idioma do país.
Ah, sem dúvida, velho.
Não tem mendigo, né? Não, muito pedinte no Japão, né?
Cara, eu vi... Ah, no meu estado, na minha província, eu nunca vi.
Entendi.
E assim, se tiver, eles não pedem, eles só ficam parados. É, tipo, só tem morador de rua.
Entendi.
Porque pedir... Você
não tem que falar o kanegari masen. O kanegari masen.
Não, eu sei. Mas é... É isso, Gilmão.
Então é isso, Jeff. Pode fechar aí. E obrigado a todo mundo que ouviu, né?
É, a gente gravou... Geralmente a gente grava depois do nosso podcast. Essa vez a gente gravou um dia antes, mas podem mandar comentários aí que a gente volta e lê se alguém mandar de novo.
Se alguém mandar no final de semana que a gente lança.
É. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado. Obrigado pela atenção, carinho. É isso. E até a próxima.